Então o senhor, meu marido, exige que eu escolha entre o senhor e a música? Eu fico com a música. Fico com a música, pois não entendo a vida sem harmonia. Francisca Edviges Neves Gonzaga, Chiquinha Gonzaga.
Falar da participação política das mulheres brasileiras é falar de uma história em construção. É falar de operárias, líderes sindicais, lavradoras e lavadeiras, escritoras e rezadeiras, professoras prostitutas, compositoras, como a nossa querida Chiquinha Gonzaga, que você acabou de ouvir. Maestrina, abolicionista, que com sua música abriu alas para tantas outras que vieram depois.
Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
Por isso, esse programa é dedicado a todas as mulheres que teceram a história com fios de todas as cores. É dedicado àquelas que, desde o início da colonização brasileira, resistiram contra as injustiças. As mulheres negras, que se embrenharam mata adentro, fundando quilombos. As índias, que não se deixaram escravizar. As brancas, que clamaram por escolas. As que entraram para a história e as que permaneceram anônimas. Nos campos, nas casas, nas fábricas, nas ruas. Dedicamos esse programa àquelas que ousaram quebrar regras. As que se recusaram a ser boas moças e a todas aquelas que têm a estranha mania de ter fé na vida.
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz o corpo é marca. Maria, Maria, mistura dor e alegria.
Hoje temos mulheres à frente de empresas, sindicatos, associações de moradores, mulheres no poder executivo, no poder legislativo, mas nem sempre foi assim.
No tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original.
Em mais de 100 anos de república, nunca houve uma mulher na presidência. Aliás, logo que foi proclamada, a tal da república tratou de colocar as mulheres em seu devido lugar, fora da vida política.
O quê?
É, elas não aceitaram, não. Usaram e abusaram de todos os recursos para conquistar seus direitos. Nas ruas, nos teatros, em casa e até nos ares. Anésia Pinheiro, a primeira aviadora brasileira, usou seu avião no começo da década de 30 para fazer uma panfletagem aérea defendendo o voto feminino sobre a Cidade Maravilhosa, naquela ocasião, capital da República. As mulheres estavam e estão em todos os espaços, mesmo que invisíveis na história oficial. E como estamos em um ano eleitoral, vamos falar da participação política das mulheres nos poderes executivo e legislativo. O direito de votar foi conquistado pelas brasileiras em 1932, graças à luta de feministas, sufragistas, idealistas como Berta Lutz e tantas outras, anônimas, que lutavam dentro de seus pequenos universos domésticos. A primeira mulher a assumir o cargo de prefeita no Brasil foi Alzira Soriano, escolhida pelo voto direto para administrar o município de Lages, no Rio Grande do Norte. Oh, gente, se lá o preconceito ainda é grande nos dias de hoje, imagina em 1929, quando o voto feminino nem era permitido no Brasil. Sua eleição chegou a repercutir no New York Times.
Oxe, não é que essa danada conseguiu me vencer? E agora? Como é que eu vou ter cara de olhar para os cabras depois de perder para uma mulher?
Imagina só, seu adversário político se sentiu tão humilhado que mudou-se até do estado. Alzira governou com sucesso e seu prestígio a elegeu vereadora por duas vezes, sempre líder de seu partido na Câmara Municipal. Anota no seu caderninho esse nome, Alzira Soriano, a primeira prefeita do Brasil. Atualmente, em 5.507 municípios, já somos 302 prefeitas. E queremos mais.
Elas querem é poder.
A primeira e única mulher eleita governadora no Brasil até hoje é Rosiana Sarney. Ela está no segundo mandato consecutivo e seu nome começa a ser cogitado pelo partido para a presidência da República. É a governante com maior índice de aprovação do país. Também não é para menos. A economia do estado do Maranhão cresceu, ela conseguiu reduzir consideravelmente os índices de violência no estado, tem projetos sociais que viabilizam a entrada dos jovens no mercado de trabalho, conseguiu taxas de desemprego menores do que a média do país e já é considerada a mulher mais importante do cenário político nacional. Como covardia nunca foi o forte das mulheres, apostamos mais na solidariedade, vamos conversar com uma deputada federal que lançou uma cartilha para ajudar as mulheres candidatas nas próximas eleições. É Yara Bernardi. Ela exerceu 3 mandatos consecutivos e também foi pioneira quando se elegeu vereadora em Sorocaba, São Paulo. Deputada Yara Bernardi, quais são as maiores dificuldades das mulheres?
Elas não têm experiência partidária, não têm vivência dentro dos partidos. E as dificuldades que a mulher enfrenta são maiores. Eu falo pela estruturação da campanha, o dinheiro é uma coisa extremamente necessária. E as mulheres não têm essa experiência de arrecadação de fundos. As dificuldades do dia a dia, que são práticas. Conciliar a vida doméstica, os filhos, o marido, com a vida pública e partidária, que muitas vezes não dá certo. Se nós não tivermos os maridos, os companheiros ajudando, a família ajudando, vai ser um fator complicador para a vida dela.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que pra ninguém reparar.
Quando o marido não colabora. Escuta só o que aconteceu com Edna. E deve ter acontecido com muitas outras. Veras, Lúcias, Margaridas...
Quem é essa daí?
É a nova presidente da nossa associação de moradores, a dona Edna.
Pois sim, que mulherinha anda na rua sozinha uma hora dessas. Aposto que é uma daquelas mal amadas que não tem família pra cuidar, moro?
Tem sim, José. Tem até uma filhinha de 8 anos.
Então esse marido dela deve ser um banana.
Por quê?
Mulher sozinha, nessas reuniões cheias de homem. A casa dela, isso deve ser uma bagunça, moro?
Que isso, Zé. Pois sabe que parece até uma família muito equilibrada.
Ah, Luiz, eu tô tão feliz com as melhorias do nosso bairro. Você sabe que o pessoal tá tão satisfeito que quer até que eu me candidate a vereadora?
Olha, amor, tudo bem que você tenha feito um trabalho legal, que o bairro melhorou muito. A gente também fica feliz. Mas agora chega, né? A Aninha precisa de você pra ajudar nos deveres. A casa precisa de você. Olha só minhas roupas, Edna. Tem um monte de camisa sem botão, meia furada pra costurar. O seu trabalho pode ser importante pro bairro, mas como é que a gente fica aqui dentro de casa? Eu não aguento mais comer macarrão. Além do mais, o que que vão pensar de mim, hein?
Já imaginou passar por isso? Tadinho. Tão bonzinho, né? Bom, vencendo os adversários de dentro de casa, da porta para fora, a imagem da mulher junto à população está muito boa. De acordo com uma pesquisa do Instituto Vox Populi, 84% da população brasileira tendem a votar em uma mulher para a prefeitura. E mais de 70% diz que gostaria de ver uma mulher na presidência. A lei das cotas obriga os partidos políticos a reservarem 30% de suas vagas a mulheres candidatas, o que representou um grande avanço. Agora, é importante lembrar que, na base, elas são a grande maioria há muito tempo. Nas associações de moradores, nos movimentos sociais, na luta pela justiça.
São donas de casa, professoras, bailarinas, moças operárias, prostitutas, meninas. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira, mãe.
E já que vamos falar de base, ela representa uma classe onde 99% são mulheres. Francisca Chaves Magalhães é presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas de Nova Iguaçu. Você acha que as mulheres têm medo do poder, Francisca?
Não, medo não é, com certeza. As mulheres sempre são grandes governantes, haja vista que as mulheres, como doméstica, como dona de casa, e em todas as profissões que elas se inserem, elas trabalham com muito respeito, com muita garra, com muita vontade. O que está faltando mesmo é uma política de incentivo às mulheres estar assumindo seus papéis, porque as mulheres sempre foram historicamente relegadas a um papel de mãe, de matriarca, de cuidar de filho, essas coisas. E agora não é mais.
Não é mais só isso, né, Francisca? Porque você, por exemplo, é pai e mãe dos seus 4 filhos, trabalha como empregada doméstica, cursa faculdade de direito.
E eu ainda tenho ainda essa inserção na política, que para mim é uma das coisas mais importantes que eu faço, que eu estou dando a minha contribuição, a minha cota para a sociedade.
E como é que você se sente?
Eu acho que é uma sensação muito boa, não tem assim como descrever. Eu me sinto importante quanto mulher, quanto criatura humana, quanto política. E que estou dando, e sinto a importância da minha contribuição. Que qualquer pessoa pode fazer isso, mas só eu posso dar minha contribuição, fazer minha marca na história. Então eu acho importante.
E tenha certeza que é, Francisca. Assim como todas as outras, que nas mais diversas áreas deixaram sua marca na nossa história, como canta Rita Lee, em Todas as Mulheres do Mundo.
Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina Casé, Elis Regina. E eu
e você também. Ainda temos uma longa estrada pela frente até chegarmos à tão sonhada equidade. Mas a sensação de olhar para trás e ver quantas vitórias já foram conquistadas... Obrigada, mulheres ousadas, que abriram alas para os nossos voos de hoje. Este programa foi uma realização da equipe Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, para o concurso A Toda Voz, promovido pela Rede de Mulheres da AMARC e Unifem.
Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar.